Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar, nessa noite. Fala conosco. Levamos nossos pensamentos ao Senhor. Diga ao Senhor nesse lugar, neste momento, que você quer ouvir a sua voz, que você abre seu coração. Diga para Ele ter a liberdade, Espírito Santo, para falar comigo nessa noite. Fala a tua igreja. Obrigado porque tua presença, ela é real neste lugar, Senhor. E aonde o Senhor está, a tua manifestação acontece. Porque o Senhor tem todo o poder. Tem a liberdade, Espírito Santo, nessa noite. Fala a tua igreja. Que teu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado. Agradecendo a Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e hoje estamos aqui na tua presença. O teu amor nos alcançou e o Senhor está aqui. Amém. Aplauda o Senhor, exalte o nome dele. Se expressa, igreja. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria, pode se assentar. Que honra poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Nós vamos ler hoje um salmo muito conhecido. Salmo número 46. Salmo número 46. Vamos lá. Pois bem. Salmo 46, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio, amém? E fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou na versão NTLH, não teremos medo. No versículo 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Amém. Pois bem, nesse texto, o Senhor nos faz lembrar que Ele é o nosso socorro. E Ele é o bem presente no dia da angústia e da tribulação. E como é bom também nós não estarmos passando muitas das vezes. Talvez eu e você hoje não estejamos passando por isso. E glória a Deus por isso também. Mas esse texto nos faz lembrar que a Bíblia também nos alerta que o dia mau ele existe. E quando esse dia vier, espero que não venha, mas se vier, nós possamos lembrar desse salmo. Esse salmo foi escrito por filhos de Corá para o rei Davi. E esse texto aqui, além do rei Davi saber também que foi o rei que mais venceu batalhas em Israel, Esse texto faz lembrar também a cada um de nós que ele é um rei presente, e ele vive, e ele está neste lugar, e ele reina nesse lugar, e ele é soberano. E Deus, ele é o nosso refúgio, no versículo 1 está escrito. O salmista começa declarando esse texto que ele é o nosso refúgio, ou seja, um abrigo seguro. Diante de uma tempestade, diante de uma adversidade, ele é um abrigo seguro. Amém, igreja? Não importa a intensidade ou a luta no dia a dia, né? Eu por muito tempo pensava assim, né? Eu quando era mais jovem, estou me achando jovem, né? Mas quando jovem era, é de andar com os adolescentes, né? Mas eu quando jovem era, eu me lembrava assim, né? Vem aquela jornada de trabalho, eu sempre trabalhei desde novo, desde os 10 anos de idade, trabalhando com a minha mãe, né? Na loja que ela tinha. Mas no começo tudo bem, mas foi entrando a fase que a gente vai criando mais responsabilidade. E eu lembro que quando chegava no domingo à noite, aqui quem é mais vivido, vamos dizer, mais experiente, vai lembrar que no domingo, né, meu pai gostava de, não sei, acho que é Fantástico, né? Acho que passa até hoje, não sei. E eu lembro que passava um desenho dos Trapalhões encerrando assim no domingo à noite. Eu nem me lembro direito, mas se passava eles, mas eu lembro que passava. Mas a questão é que eu lembrava que quando chegava aquele momento do domingo à noite, eu sabia que ia chegar a segunda-feira. E eu falava, meu Deus, vai chegar a segunda-feira. Eu não era uma questão de até tanto de trabalho naquela época, era mais saber que segunda cedo eu tinha que levantar e ir para a escola. Mas na fase adulta é que tinha que trabalhar mesmo. E o pai acordava cedo e é aquele tempo, o pai chamava uma vez e pronto, eu sabia que não ia ter a segunda vez, eu já estava acordado. Tempo bom, né? Hoje as netas vão de carro, vão de van, aquele tempo eu ia de a pé mesmo para a escola, mas era uma lembrança boa, ia conversando com os amigos. E eu nasci em Campo Mourão, a região é mais quente que aqui, mas naquela época não era igual hoje, né? Todo ano tinha geada. Imagine lá quando geava, né? Aqui, quando eu mudei para cá em 90, eu sofri muito com o frio. Hoje nem frio faz igual era antes. Mas eu me lembro que ia vendo aqueles gramado branco, e conversando com meu avô essa semana, né? Eu fui dar um abraço nele, atrasado, do Dia dos Avós. E ele tem 97 anos. E ele contando que ele saía da serraria, andava em torno de 12 quilômetros para ir para a escola de a pé todo dia e voltava mais 12 de a pé. Mas com alegria, né? Com 10 anos ganhou o primeiro sapato. E isso, você que é mais novo aqui, adolescente, hoje você vive uma história que muitos de nós não vivemos. E eles que viveram essa época lembram com muita saudade. Então hoje não dá para reclamar de nada, nada. Hoje está muito mais fácil, de certa maneira, para a maioria. É claro. Mas eles não viam dificuldade. Eles iam com alegria. Bom, tinha que ir, né? Não tinha outra opção. A gente tinha que ir. Mas esse texto também me faz lembrar que não só no dia da angústia, por ser naquela época, na minha cabeça, segunda-feira, né? Hoje a gente tem muito mais compromisso. Até por sinal, hoje eu gosto muito da segunda-feira. Gosto muito, mas é um tempo que eu posso ter, às vezes, um pouco mais com a família, por mais que, às vezes, eu tenha que dar uma passada na loja, ver algumas coisas, mas eu procuro ter esse tempo, né? E eu lembro que esse momento, que eu, na minha mocidade, que eu lembrava, vai chegar segunda-feira, e eu, você imagine, né, como é a cabeça quando a gente não tem, são fases da vida. Mas que coisa boa que é para a escola, né? Que coisa boa que é para a escola, olha que bom. Difícil seria hoje, né, trabalhar e ir para a escola, né? Já, então tem mais tempo, podia estudar à tarde, por mais que trabalhava, mas não era igual hoje, né? Em casa era diferente, tinha mais um tempinho, mas que tempo bom. E eu pensando, né, puxa, sofrendo desde novo sem necessidade. E se a gente não cuidar, às vezes na fase adulta, a gente também pode sofrer de ansiedade sem ter a necessidade. Por isso, quem é mais novo, os adolescentes, pré-adolescentes que estão aqui, lembre-se de Eclesiastes 12, versículo 1, que diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais veio dizer: não tenho neles contentamento. E se nós compreendermos desde novo, quanto antes, que é uma alegria ter a oportunidade de conhecer a Cristo, de ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra, quando chegar o dia mau, quando a gente estiver mais adulto, para quem é mais novo, não vai ter essa dificuldade que eu tive na mocidade, de compreender isso. Porque quando nós entendemos que o Senhor é o nosso abrigo, o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente. Não há por que temer, mas sim confiar. E é essa fé que agrada a Deus. Porque se a gente só ler, mas não praticar, não vai mudar nada. E aí nós podemos sentir a sua presença. Quando nós corremos a Ele, nós encontramos a verdadeira proteção. E quando tudo parece desmoronar, nós corremos para Deus e encontramos esse refúgio. Aliás, muitas pessoas, inclusive eu fui uma delas, que conheci Jesus procurando um socorro, né? Diante de uma dificuldade da vida. E muitas pessoas buscam a Deus, e não tem nada errado com isso, mas é difícil a pessoa estar com a vida boa e procurar a Deus, né? Acontece, mas eu penso que é a minoria. Mas por quê? Porque sabe que Ele é um refúgio. Então, nós entendemos que o refúgio, ele representa um lugar de proteção. E essa fortaleza representa uma força interior, uma estabilidade que Ele pode nos dar. O socorro bem presente. Deus não é um Deus distante, porque Ele está presente em todas as situações. A diferença é nós compreendermos e buscá-lo em todas elas. Claro que não só nas dificuldades, né? No dia bom também. Salmo 33:20 diz assim: que a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Tem um louvor até que fala, né, escudo e proteção. E é bem isso, é uma verdade. E nós estando, eu e você, estando bem com Deus, estando bem, nós podemos repassar também isso para as outras pessoas. Salmo 91:7 diz assim: que 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, e você não será atingido. É igual quando está com uma dor de cabeça, às vezes pode acontecer, a primeira coisa que a pessoa vai e toma um remédio. Às vezes acontece uma situação dessa, a pessoa entra em desespero. Mas o primeiro lugar é buscar a Deus e orar a Deus. Buscar a Deus. Eu estava conversando com um apoio nosso um tempo atrás, e ele lembrou disso que eu citei. Experimenta orar antes de fazer algum negócio. Claro, nós somos a favor da medicina, mas experimenta orar antes. Aí o filho dele ardendo em febre. Ele lembrou: poxa, mas eu preciso exercitar a fé, né? Porque a pastora orou agora pela Kelly. Eu preciso exercer. O remédio está lá, não tem problema. Mas eu preciso antes disso acreditar em Deus. E ele orou, e o que aconteceu? A febre do seu filho passou, e ele testemunhou. A questão é que às vezes se acostumamos no dia a dia com as coisas naturais que estão mais fáceis para se resolver, mas esquecemos que Deus também está ali, é o nosso socorro bem presente. Então, primeiro, baseado no capítulo 46, no versículo 1, lembramos que, e reforçamos que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei se você, alguns aqui, eu já passei várias vezes. Você já passou alguma vez um momento de angústia e tribulação? Alguém, ergue a mão para me consolar, me confortar um pouco. Amém. Obrigado, Jesus, por saber. Não que você vá passar de novo, mas então a gente compreende que nós passamos e vivemos tudo igual. Quando nós estamos de carne e osso, vivemos nessa terra, ninguém está livre. Mas o importante é que estamos de pé. Nós estamos aqui porque Ele é o nosso socorro bem presente. E é bom lembrar, porque quando a gente passa pelo dia mal e a gente olha para trás e vê que passou, a gente permanece inabalável. Se você perceber no versículo 2 e 3, fala que nada temeremos, que não temeremos. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ou, na versão Almeida Revista Atualizada, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Hoje a gente vê aí nos noticiários, você deve ter percebido que aumentou, né? Tem, infelizmente, mas de certa forma é um cumprimento da palavra, que há muito um cenário de guerra, de terremoto, enfim, enchentes, o caos, mas o salmista diz assim: não temeremos. Amados, nós temos um privilégio, nós estamos tendo de viver, por mais que vivemos num contexto aí no país, em algumas áreas aí que o pessoal está chegando no mês de agosto, não sabe como é que vai ser, depende de um governante, do outro e tal, mas nós temos que entender que a nossa dependência, ela vem do Senhor, é do Senhor, e o Senhor faz um milagre para que aconteça algo que nós venhamos precisar, porque o homem não consegue resolver muitas das vezes. Ah, você vai taxar isso, você vai taxar aquilo. Quanta coisa nós já passamos, irmão, no Brasil e no mundo. Quanta coisa. E a gente está aqui. Está aqui. Até a igreja fechou na pandemia, abriu. Quanta coisa. Né? Eu lembro, uns anos atrás, de essas questões financeiras, amado. Nós temos que entender que quando a gente é fiel é a Deus. Ele é fiel conosco. Ele vela. Jeremias 1,10 diz que ele vela para que sua palavra se cumpra. Então isso é crer, é depender, é tomar posse. Por isso não tema, ele diz assim, o salmista diz: não temeremos, porque ele está presente. Por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, e eu fortalecerei, ajudarei e segurarei. Amém? Amado, tua segunda-feira tem que ser melhor que domingo. Entendeu? Você tem que comer bem todo dia, você tem que ser feliz todo dia, por mais que seja num contexto de trabalho, mas a alegria é independente do local. Isso é de dentro para fora. É o Espírito Santo que está em nós que faz a diferença. Não é? Verdade. Isaías 41:10 diz que com a minha mão direita daria vitória. A presença de Deus sustenta mesmo quando parece fora do controle. Olha quanta coisa você já construiu na sua vida. E se você olhar para trás, você fala em algumas situações: como que eu consegui passar por aquilo e hoje eu estou aqui? É casamento, é filha, é trabalho, é saúde. Algumas situações que parece que naquele dia não tem saída, mas hoje a gente está aqui e a saída teve. Teve uma saída, teve uma válvula de escape. Mas não podemos esquecer que a presença de Deus é que nos sustenta, mesmo quando tudo parece estar fora do controle. O desespero até pode bater na porta, mas não precisamos temer o caos. No verso 2 e 3 fala: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude ou que as águas tumultuem, mesmo que tudo ao redor esteja em colapso, o país, o mundo, nós precisamos crer em Deus. Porque quando nós olhamos para o céu, nós vemos uma eternidade que não se compara com o que a gente passa aqui nessa terra. Por mais que muitas das vezes somos abençoados aqui também. Mas Deus continua no controle, mesmo que quando, muitas das vezes parece que não tem saída. Então a minha e a sua segurança não depende das circunstâncias, mas daquele que habita em nós. Habita em mim e habita em você. Versículo 4 fala: há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus. E esse rio representa o quê? O que esse rio representa? Ele representa a presença constante de Deus em nós. Aliás, no trono de Deus fluem rios de águas vivas. Fluem. E eu creio que esse rio está nesse lugar. E isso nos traz alegria, nos traz paz, da mesma forma que a corça suspira pelas águas. É essa água que nós buscamos. Contei aqui, acho que algumas vezes, né? Baseado nessa passagem da corça, que ela suspira pela corrente das águas, que uma vez no continente africano, não me lembro em que país, estava saindo uma indústria e a água era longe do rio. E eles precisavam puxar os canos de água, né, para fazer irrigação e também para ter naquela fábrica água. E foram quilômetros de tubulação. E um dia os engenheiros lá, os trabalhadores da obra, perceberam que a corça, elas estavam correndo de um lado para o outro, né? Desesperada, assim. Corriam. Algo diferente, né? E isso é real, esse relato. E daí eles perceberam que elas, mesmo a água por baixo da terra, dentro das tubulações, elas sentiram o cheiro das águas. E aquilo deixou elas desesperadas, porque a corça, vocês sabem, né? Se ela não tomar água, a pele resseca e ela se torna, devido ao odor, uma presa para o seu predador. E elas precisam da água. Então elas ficaram desesperadas, não encontravam água, mas ela sentiu, mesmo sem ver aquela água, ela sentiu uma presença. E mesmo sem vermos, nós sentimos a presença dele nesse lugar, porque ele é real. Não precisa ver igual Tomé para crer, mas basta você acreditar que ele é o nosso refúgio e ele está aqui nessa noite. Então aquiete-se e confie em Deus. Versículo 10 adiante fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E às vezes é preciso parar, porque se nós não vigiarmos, a gente entra o quê? Num ativismo, fica em loop, não para. E tem horas que, ai Dani, estou atrasado, eu tenho que sair. Tá, às vezes pode acontecer. A minha neta até deu risada. Mas assim, tem que ter esse tempo com Deus. Quando nós priorizamos Deus e sentimos a sua presença, eu procuro logo pela manhã, porque depois começa o dia, a gente não sabe, né? Acontece coisas no caminho, você não sabe como vai ficar o tempo. Então, de manhã, mas não importa a hora, né? Sei que o Arthur também busca pela manhã, muitos anos, uma inspiração, ele e sua família. Mas é algo assim que a presença já se torna algo assim que nós não imaginamos não buscá-lo, não ter esse tempo. E é esse rio que nos tira muitas das vezes do meio da agitação da vida, do dia a dia, e nos deixa mais próximos, e isso nos leva a confiar, porque quando você pratica isso, você sabe que Deus está ali te ouvindo e falando com você também. Pode estar a igreja inteira falando, mas se a Dani falar algo, ou escutar a voz dela, eu reconheço que é ela. Se um filho falar, se um pai falar, você vai reconhecer diante da multidão. E Deus não é diferente. Às vezes você não entende a fala de Deus porque você não deixa ele falar com você. Aí quando será que é Deus que falou comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Por quê? Entra a dúvida, porque não tem um relacionamento muitas das vezes. E é Deus mesmo. O cristão tem aquela mania, né? Às vezes, muitos deles, né? Eu já falei muito, eu estou sentindo. Não estou sentindo, é o Espírito Santo falando mesmo. É Deus falando quando você sente. Mas isso se torna algo mais peculiar. Quando você tem essa rotina, você reconhece a voz de Deus. Porque daí você já está acostumado no meio de toda uma agitação. Quando ele fala, você entende. Tinha uma época, há muito tempo atrás, que eu estava começando, né, a minha caminhada com Deus, e agora não tanto nesse horário, mas uma época Deus falava muito comigo exatamente 3 horas da manhã, e falava assim: Robledo, aí, sabe quando você acorda, mas não com sono, você acorda, parece que já estava acordado, mas não existe acordado, né? Mas você parece que já estava acordado. Você abre os olhos, olha para o lado tudo quieto. Daí ia na janela, olhava o portão. E eu, mas Aí outro dia Robledo. Aí eu já comecei a ficar inquieto, mas que coisa, né? E aí eu vi uma palavra e Deus falou comigo, que era Ele falando. Eu falei, meu Deus, como que eu não percebi que era Deus falando? Né? Então, às vezes, Deus está falando com a gente, mas a gente não tem essa afinidade e ainda não consegue compreender que é Ele falando e dando direcionamento. E aí, quando às vezes a gente tem nossas loucurinhas com o pai, né? Porque a gente se torna íntimo. E é igual o filho com o pai e mãe brincando dentro de casa, tem coisa que é só a família que faz, quando faz fora ninguém entende, né? Mas aí quando ele começou a chamar, né, Robledo, eu já acordava, já falava, fala pai, porque eu já entendia que era ele. E às vezes ele acordava para orar por um motivo, por outro, e coisas que já aconteciam, Deus me levava a orar antes que acontecesse aquela situação, um pouco antes para interceder. E é legal você ter essa experiência, saber que Deus, Ele existe, é real, porque senão, o que acontece? A gente pode se tornar uma pessoa religiosa e não ouve mais a voz de Deus, esse mover de Deus. Tudo bem, é bom ouvir, mas é bom experimentar o que esses homens falam na Bíblia, o que eles passaram, e a gente sentir um pouquinho dessa presença e saber que Ele é o nosso socorro bem presente. Então, em meio à agitação, é importante confiar e ouvir a voz de Deus. E às vezes, o maior ato de fé é ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus, esperar Ele falar. No verso 10, diz: aquietai-vos, né? Aqui está a chave. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em meio à agitação, Deus nos convida a parar, a ouvir e reconhecer a sua voz, quem Ele é. Porque se Deus está falando, Deus não vai falar por acaso. Deus não vai, tem alguma coisa, tem um propósito. E se Ele está falando, é porque Ele está instruindo algo. E muitas das vezes é coisas que nós precisamos ouvir. Às vezes a gente até não entende muito bem na hora o porquê daquilo, por que fazer, ou puxa, eu não queria fazer isso, mas quando a gente decide, né? Romanos 8 diz que a gente é dirigido pelo Espírito Santo, então não depende de nós, é a vontade dele para que seja o melhor para nós. Então às vezes queremos controlar, resolver no nosso jeito, na nossa força, alguns momentos, mas Deus diz: descanse em mim, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus. E é tão bom você poder descansar, não é? De uns tempos para cá, eu tenho percebido isso, né? Feito algumas... Ninguém vai provar Deus, mas eu tenho experimentado isso de Deus em algumas situações, né? Algumas coisas atípicas estavam acontecendo, e eu falei, poxa, mas que situação, né? Aí eu estava ficando um pouco aflito, falei, não aceito em nome de Jesus isso. E situações para resolver durante a semana. Mas, gente, deixa eu contar algo para você. Como é bom entender, comecei a entender melhor esse texto, porque aflição não resolve nada, se resolvesse, ansiedade também não resolve nada. E eu gosto muito de ler umas frases, né? E uma eu salvei aqui, que, deixa eu achar aqui, e eu salvei uma frase de Billy Graham, que ele estava falando que a ansiedade é tudo que você coloca antes de Deus na sua vida. E eu fiquei pensando, poxa, se eu coloco ansiedade, quer dizer que eu não deixo Deus no controle. E aí eu lendo esse texto, lembrei disso. Aí eu comecei a deixar assim, essas situações meio, né, que estavam me incomodando. Você sabe que eu consegui descansar tanto no Senhor que eu quase que esqueci dos problemas que estavam acontecendo. E quando chegou o dia de resolver algumas situações, assim, foram resolvidas de uma forma tão fácil. Independente, gente, do que é, se for tipo um problema de saúde, por mais que ele possa existir, ou uma área financeira, ou no trabalho, na família, mas se nós conseguirmos descansar e deixar que o Senhor realmente seja o nosso abrigo, as coisas se resolvem. Ou Ele te dá um discernimento assim, que, tipo, você vê de um outro jeito que você não tinha visto antes, e você encontra uma solução tão fácil, e às vezes criamos tempestade, muitas das vezes num copo d'água, sem necessidade. Em tantas áreas da nossa vida, qualquer área. Segundo, né, alguns estudiosos, esse Salmo 46, né, a Bíblia fala que foi escrita pelos filhos de Corá, né? Mas ele foi um período do rei Davi, embora contém alguns trechos de declaração do rei Ezequias aqui. O Salmo foi escrito num contexto de batalha, depois que Davi ele derrotou seus inimigos em Israel. E esse texto, esse capítulo, ele pode ser assim interpretado de duas formas. Não adianta entrarmos em desespero diante das investidas do inimigo, porque o Senhor ele é soberano, ele será exaltado, e foi isso que aconteceu com Davi em Israel. E a outra interpretação que fala aqui, principalmente que eu acho que eu percebo no versículo 10 e 11, é que se trata de uma advertência para os inimigos, porque que eles devem desistir, porque Ele é o Senhor e Ele será exaltado, Ele não vai ser humilhado. Então esse aquietai-vos é entender que se o Senhor ele está na frente da luta e da batalha, da tribulação, a gente vai vencer. Amém? A gente vai vencer. Lucas 8:25 diz assim: "Onde está a sua fé?" Perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem?" E Jesus, junto com os discípulos numa tempestade, mesmo com Jesus, eles temendo. Aí, nós mesmo com Jesus, às vezes, se não vigiarmos, tememos também. E ele junto, igual estava com os discípulos. E esse mesmo Jesus de Lucas, esse mesmo Deus do Salmo 46, ele está presente em nossas vidas, ele está aqui nesse lugar, ele está olhando a sua família, ele está olhando o seu trabalho, ele está olhando a tua saúde, ele está olhando seus negócios, ele está cuidando de nós. E esse salmo nos convida a descansar na soberania de Deus. Talvez essa semana seja uma semana de adversidade para alguns aqui, e eu digo assim, esse texto não vai mudar, ele é para mim e para você. Confiar em Deus faz toda a diferença. O Senhor dos exércitos está conosco, versículo 11, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Do mesmo tempo que ele falou foi escrito para Davi, relembrando de Jacó, hoje eu relembro cada um de nós que esse mesmo Deus de Jacó e de Davi também continua sendo o nosso Deus. Amém? Chamar o ministério de louvor. Então Deus está presente, Deus tem poder e Ele nos protege. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé nessa noite. E eu quero fazer um apelo aqui de todo o coração para você. Eu quero dizer que essa semana milagres, eles podem continuar acontecendo. Essa semana pode ser muito abençoada na sua vida. Deus pode ter preparado algo que você nem imagina, mas precisa confiar no Senhor. E eu convido você a descansar no Senhor, entregar medos, lutas, ansiedades, e faça dele o seu refúgio, o seu local seguro, no dia da angústia e da tribulação. Amém? Quando nós damos um passo de fé, já é um ato de confiança e crer. Eu quero convidar você nessa noite a vir aqui na frente para encerrarmos juntos esse culto, a entregar sua família no altar de Deus, os seus estudos, os seus pais, os seus filhos. Nós queremos orar para que essa semana seja muito abençoada. Vai ser essa semana que vai encerrar o mês de julho, mas ainda temos alguns dias para que o Senhor possa fazer algo sobrenatural sobre você, sobre sua vida, sobre seus negócios, sobre seu trabalho. Que você possa entronizar o Senhor neste momento, exaltar o nome do Senhor. Ele continua sendo Deus. Senhor, nós colocamos diante de Ti toda aflição, todo desgaste emocional, toda ansiedade, toda tristeza. Talvez a gente não veja a mudança na pessoa que nós amamos, mas Deus está no controle. Deus está olhando, Deus está vendo. Deus está vendo o seu filho, Deus está vendo a sua filha, Deus está vendo o seu casamento, Deus está vendo a sua angústia, Deus está vendo a nossa tribulação. Mas Deus habita em meio louvores. Exalte ao Senhor e diga para Ele com toda a sua força. Repita mais forte, diga: poderoso Deus,
poderoso Deus.
Porque o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Portanto, não temeremos, ainda que a terra venha estremecer, ainda que a luta, a adversidade bata em nossa porta. Nós sabemos que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, que vela e cuida por nós. Nós entregamos, Senhor, cada família aqui no Teu altar, Senhor. Guarda aqui cada família, Senhor. Guarda que o inimigo não toque, em nome de Jesus. Restaura, Pai, se algum dano há em alguma delas, Senhor. Restaura o relacionamento entre pais e filhos. Restaura o casamento. Restaura, Pai, todo dano causado, porque o Senhor veio para restaurar lares assolados, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que a nossa semana será uma semana muito abençoada, que o Senhor será exaltado, que o Senhor será glorificado, Senhor, que nós possamos ser um instrumento nas Tuas mãos. Pai, guarda o nosso coração, renova a nossa mente, Senhor. São tantas informações, mas nós sabemos que a nossa maior informação está na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, que é a bússola para as nossas vidas. Senhor, ela é lâmpada para nossos pés. Então fala conosco, continua falando, Senhor, essa semana. Gera fé no nosso coração. Nós abençoamos aqui cada pai, cada mãe, filho, família representada. Que o Senhor possa dar uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Leva para casa em paz, em segurança. Eu oro aplicando o sangue de Jesus sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, sobre tudo que você fizer. Seja abençoado em nome de Jesus. Você que crê, diz amém. E aplauda o Senhor bem forte. Aleluia!